Rádio AL.
Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Estamos aqui com o Hudson Cardoso, o Eduardo Rocha, que agora vai fazer a entrevista, continuar a entrevista aí com o Murilo Valente, também com a Santina. A Santina tá, diz que está preparada para detonar o Figueirense. Mas o Eduardo Rocha vai primeiro pelo seguinte, eu só vou contar uma historinha. A Rádio Guarujá, lá pela década de 60, a Rádio Guarujá estava numa audiência muito grande. E quem coordenava o esporte da Rádio Guarujá era o saudoso comentarista da época, grande desportista, José Nazareno Coelho. E aí a Rádio Anitta Garibaldi, 1110, entrou com a equipe de esporte. Inclusive tinha o Souza Júnior, que narrava muito bem e tal. E tinha outros profissionais interessantes. E como a Rádio Anitta Garibaldi entrou, fez todo um trabalho de marketing na época, de propaganda e tal, estava no Adolfo Konder. E o Souza, dizem que o Souza dizia, escuta aqui, para o repórter, você entrevista aí jogadores do Avaí. Aí ele entrevistava jogadores do adversário, do outro time, entrevista arbitragem. E daqui a pouco não tinha mais ninguém. E fazia concorrência da Anitta Garibaldi com a Rádio Guarujá. E aí o Souza, olha, não tem ninguém mais para entrevistar, então entrevista o Nazareno Coelho mesmo que está do teu lado, que era o chefe de esporte da outra equipe. Então, Rocha, tem que ter cuidado na hora da entrevista.
No fim das contas é isso, né, Valmir? É assim que se faz rádio, né? Como é que é? Agora, o Pacheco aqui é que não dá para entrevistar porque o homem não fala, né? Principalmente depois que o Santos pegou o Palmeiras lá, né?
Aliás, é normal, né?
Aí o homem não fala, ó, não quer falar. Agora a Santina tá com a gente aqui, e a Santina realmente, ela sim, tá querendo falar e muito, mas o Murilo Valente, ô Valmir, como jornalista e como coordenador aqui da rádio, ele deu um grande passo para fortalecer o projeto que nós desenvolvemos aqui dentro da rádio, que é o projeto do Esporte na Rede, o Esporte AL, o Esporte dentro da Assembleia Legislativa, através do serviço de rádio da Assembleia. E o Murilo é que nos deu todas as condições para que nós iniciássemos o projeto do esporte, destaque esportivo padrão de excelência, que é uma homenagem da Assembleia Legislativa a desportistas, gente da comunicação esportiva, as pessoas mais anônimas ou também que são aquelas pessoas que fazem o esporte por doação pessoal. Então, nós temos muito a agradecer também ao Murilo Valente por nos propiciar, durante o período em que coordenou a rádio, todas as condições para que esse projeto do Destaque Esportivo fosse à frente. E nós estamos agora no quarto ano, Murilo. Então, vale a pena colocar para você a importância do papel que você também teve junto com a equipe da Rádio da Assembleia Legislativa no início desse projeto. Então, agradecer também a você pela sua motivação, pelo seu positivismo diante dessa proposta, né?
Na verdade, foi um trabalho de equipe para valer mesmo. Você foi um dos caras que pegou junto. O Rocha não tinha tempo ruim. Era, vamos fazer assim? Não, vamos. E a gente foi até o final. Tinha uns problemas para resolver, negócio de data e de titulação, como é que ia ser e tal. Consegue isso, não consegue aquilo, placa. E acabou que deu certo. E os atletas, as pessoas envolvidas no esporte, né, vieram com... Não teve. Foi bem bacana, assim, e alavancou o projeto que está aí. Né?
Inclusive, no primeiro ano, com a participação do Murilo como na coordenação da rádio, nós tivemos aqui uma variedade incrível de entrevistados, de modalidades esportivas representadas, né, Murilo?
Foi. Porque a ideia do Esporte na Rede foi assim. Era um trabalho que é mais uma missão do que outra coisa. Porque era aquela missão de trabalhar o esporte como uma ferramenta de inclusão, né? Né, Rocha?
Exatamente.
O esporte como inclusão, quer dizer, tirar...
O exemplo de grandes personalidades esportivas para uma sociedade toda, porque realmente a nossa... o nosso slogan, né, o Valmir Matos, o nosso lema, o esporte é uma alavanca do progresso social, quando realmente o esporte representa um crescimento na socialização das pessoas, né?
Ele cria oportunidade para as pessoas, né?
É, e nós tivemos no primeiro
aqueles,
evento...
Aqueles garotos que estão com a vida na bifurcação, ou vai para o mal ou vai para o bem, o esporte traz para o bem.
E
essa era a missão.
E esses exemplos, né? Você vê que no primeiro ano nós trouxemos aqui o João Nilson Zunino,
sim,
que foi um dos grandes abnegados em prol do Avaí Futebol Clube, aqui em Santa Catarina. O Roberto Alves, que acabou de falar conosco aqui, o próprio Vinícius Eutrópio, na época goleiro técnico do Figueirense, mas também trouxemos aqui o Flávio Padarates,
o Teco, né?
O Rubens Fachini, que foi o grande idealizador dos Jogos Abertos em Santa Catarina, e nós também tivemos personalidades mais de esportes alternativos que não tem aquela força popular, mas...
Exemplo, o Dedo da Barra, que é um surfista de...
De nível internacional, né?
Não, e ele é um surfista de
ondas gigantes.
Ondas gigantes. Assim, o Teco Padarates, por exemplo, fala, eu não pego a onda que esse cara pega. Ele é um exemplo. Ele vai assim, tem furacão, tem tufão, eu vou lá.
E também tivemos aqui o... É verdade, ele surfou no furacão.
Sim,
Catarina, no
Catarina,
né? E o Sérgio Lopes, que foi o maratonista do gelo, né?
Sim.
Que hoje realmente é uma personalidade do esporte assim, incrível. Aquela aventura dele da maratona no Polo Sul, aí na Antártida, foi realmente incrível. E a Caroline Meyer, que é aquela mergulhadora de profundidade,
isso,
né?
Na apneia.
Que também é uma pessoa que... Incrível você conhecer aquilo que essas pessoas fazem.
E você abre o leque também, né? Não fica só no futebol, não fica só num
exatamente,
esporte que já é um esporte que tem uma penetração grande, parte para outros setores, né?
É, e agora a gente está definindo aí os últimos acertos aí para o dia 9 de dezembro.
Dia 9 eu quero estar aqui porque eu quero ver o Paulo César.
Ah, sim, com
o
certeza.
Paulo César, ele era do meu time de botão. Meu Deus, eu encontrei com ele no aeroporto, eu fiquei olhando, será que eu peço um autógrafo, né? Aí eu fiquei com vergonha e não fui, mas aqui eu vou falar com ele.
É uma pessoa...
Porque ele era que nem o Carlos Alberto, né?
Sim, é verdade. É verdade. Ele representou uma geração também,
o
né?
O Paulo César era do meu time de botão, estava ali.
Ô Murilo, só para lembrar, em 1973, o Figueirense foi pela primeira vez o representante catarinense no Campeonato Brasileiro. E o Figueirense fez um jogo aqui com o Flamengo, e o Flamengo numa fase muito difícil. Inclusive ganhou o jogo do Figueirense, gol de Rogério, a 41 minutos do segundo tempo. O Zagallo era o treinador. E o Figueirense tinha um lateral chamado Marinho, que veio lá da Ponte Preta, que jogava muito bem. Só que o Paulo César estava numa tarde inspirada. Eu nunca vi um homem driblar tanto. Ele humilhou esse Marinho. Ele botou esse Marinho na roda, que no final... O Toninho Ferreira, que era o treinador do Figueirense, o Antoninho Ferreira, tirou o Marinho e botou o falecido Pinga, que estava na reserva, em campo no finalzinho do jogo, porque ele humilhou. Eu nunca vi um jogador driblar tanto. E se o Paulo César Caju estiver em Florianópolis conversando, provavelmente ele vai lembrar desse jogo, porque eu acho que ele nunca se divertiu tanto, de tanto que ele driblou esse Marinho.
Tirou
ele jogava muito bem, era um craque de futebol. O problema do Caju é que fora do campo ele tinha umas ideias, ele tinha umas coisas. Ele saía da casinha fora do campo. Dentro do campo não podia sair, ele tinha que ficar dentro do campo e ele jogava bola.
Mas você vê como essa coisa do lúdico, né? Eu, molequinho, criança, eu tinha ele era um botão mais bonito. Apesar dele ser feio, né? Ele era o botão mais bonito do meu time. E ver o cara assim, frente a frente, é legal, porque faz parte do imaginário infantil, né? Pô, foi bem bacana.
E isso. O placar do jogo de botão, como é que era, Murilo?
Ah, não, eu era bom. Era? O meu time sempre ganhava.
Ah, que beleza, menos isso, né? Eu queria engrandecer o nome do Murilo também, porque eu me lembro, quando começou o Esporte na Rede, o Nicolas, que também é um dos que faziam o programa junto com o Eduardo e com o Henrique Santos, e eles é que me convidavam sempre para participar, fazer participações por telefones e... A partir desse ano fui convidada também pelo Eduardo.
Naquele tempo que a gente tinha um bolinho aqui, ó, que acabou também, né?
Eu lembro.
Mas
da
ele vai chegar o bolinho.
Eu ganhei uma cuca da Santina naquele ano, que eu bati até foto, até no meu Facebook, a cuca da Santina.
Mas ele vai estar aqui logo e você vai ser convidado, Murilo, para vir. E eu vou dizer uma coisa para você, não é de hoje que o rádio me fascina, Murilo. Do tempo que deu um problema grave aqui de energia na ilha. E nós só ouvíamos o quê? O bom e velho radinho de pilhas.
Eu lembro.
Eu fiquei fascinada. Tanto que a primeira coisa que eu faço de manhã ao levantar é ligar o rádio, sintonizar AM, sempre, né? É. E eu gosto muito da participação que eu faço. Não tenho, assim, 1% do que o nosso ícone ali, o Valmir ou o Eduardo, tenho para falar sobre esporte. Mas eu estou tentando, me espelhando em pessoas que já serviram de foram já referências para mim. O Murilo, você é um deles, como também é o Roberto Alves, que acabou de falar. O Eduardo Ventura, de Tubarão também, que eu gosto de ouvir os comentários dele, participo muito no Facebook com ele também, que ele faz os comentários bacanas. Gosto muito do esporte, sempre gostei, já fui campeã estadual de Joaçaba quando fazia judô, já sul-americana já, mas quando vim para a Polícia Militar, a única coisa que eu fui conseguir ser por causa do tempo foi ser instrutora na Academia das Meninas de Defesa Pessoal e Arma Branca. E agora, voltando ao assunto da rádio aqui, eu me sinto muito feliz estando aqui com o pessoal, muito mesmo.
E o teu adversário direto aqui, o Pacheco Neto, né? Que realmente esse daqui faz o esporte na rede com prazer.
Com competência, só que o problema é que ele não fala, eu gosto muito dele.
O único problema é que ele não fala.
Discuto legal aqui com ele, mas ele não fala, só eu que
falei,
falo.
Eu falei adversário por causa da história do Palmeiras que veio aqui.
Mas é meu amigo,
jogar contra
adversário, mas é meu amigo.
Aqui, e aí virou
aí
rivalidade.
Aí tá dizendo que não,
né?
Marcaram um pênalti contra o Santos, que o Palmeiras teve um pênalti a seu favor não marcado. E quantos pênaltis a seu favor o Palmeiras teve? Né, o Eduardo Rocha? Que os outros times é que sofreram isso, né? Figueirense, Sport, Curitiba, para não falar outros aí, né?
Santina, fala um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho de Figueirense, sim, Santina, porque realmente o Figueirense, ao meu ver, o Figueirense perdeu o campeonato, perdeu a classificação para dois adversários. O Figueirense precisava ganhar do América lá e aqui. E teve chance de ganhar do Botafogo lá e aqui, e não ganhou. Perdeu para o Botafogo aqui, empatou fora de casa, perdeu para o América lá e empatou dentro de casa. Se o Figueirense tivesse ganhado esses dois times, tanto lá quanto aqui, teve chance para isso, estaria hoje já classificado para o ano que vem.
Rocha, na verdade, uma série de fatores, né? Primeiro que eu vejo que aconteceu é a falta de qualidade do time, que não tem qualidade. Os problemas internos que não cabe a mim falar, que eu não sou dona do time e nem quero ser.
O Roberto falou muito bem, falta de comprometimento também.
Exatamente. Também. Lá no Rio de Janeiro, no primeiro turno contra o Botafogo, poderia ter ganhado o jogo, não ganhou realmente porque, Hudson, falta de competência.
Ao meu ver, eles
veio aqui o América.
Tem um erro, Santina, de análise do pessoal que comanda. Eles devem saber que o campeonato brasileiro são dois turnos. Portanto, são decisões individuais de cada time contra cada time. Você tem duas partidas para realizar. Você não pode deixar o campeonato correr e depois, faltando cinco jogos, aí vem com aquela história de que cada jogo é uma decisão.
De arbitragem.
Não, cada jogo é uma decisão desde o início.
É um campeonato cada jogo, Rocha.
É desde o início. Aí deixa para faltando 5, 6 jogos, agora sim, agora cada jogo vai ser uma decisão, é o jogo da vida, é aquela coisa. Não, tem que ser desde o início, não pode perder as oportunidades, como o Figueirense deixou passar as oportunidades de se manter. Eu não posso dizer que foi displicência, ou deixou para lá, ou foi incompetência. O fato é que o Figueirense tem realmente bons jogadores, mas não souberam aproveitar os momentos, as oportunidades, quando elas surgiram.
Rocha, eu digo para você que pode existir alguém que tenha a minha fé em todos os sentidos na vida, mas mais do que a minha fé não tem. Eu acredito, eu ainda acredito no Figueirense, tem 5 jogos, é impossível sim, mas eu ainda acredito. Se reunir todos os fatores do começo do ano até agora, do que aconteceu, você já vê assim, ó, foram 5 técnicos, nada contra ninguém. O técnico Marquinhos Santos, ele era da Série C, abandonou o Fortaleza para vir para cá, num campeonato totalmente diferente, desde salário até campo, até clima para jogar, até torcida. Aí o que acontece? A torcida sábado se revoltou, eu acho erradamente, tenho certeza que eles estavam bem, bem fora da casinha, começaram a ofender os jogadores e algumas pessoas. As outras torcidas que estavam dos outros setores começaram a vaiar e a torcida organizada começou a invadir os outros setores. Aí o que aconteceu? Tentaram quebrar o vidro, essa confusão. Mas isso tudo é uma reação do quê? De uma ação que não foi feita bem o ano todo, daí no final não pode cobrar, Eduardo e Valmir.
O Valmir, complicado. Por exemplo, o Valmir é um que diz que vai se aposentar, né? Vai largar microfone, vai...
E vai assistir Bang Bang.
Vai só assistir filme da Netflix.
Bang Bang, John Wayne.
Isso, se o Figueirense, cair pra segundona, viu, Santina?
Eu ainda acredito.
Bom, a matemática ainda inspira. A matemática ainda diz que há essa possibilidade. E não seria praticamente ganhando todas.
Agora,
seria ganhando 3 jogos, por exemplo.
Empatando 2.
E coincidências com alguns tropeços. Só que na medida que passa a rodada e você fica... Porque o que a gente falava na semana passada? O Grêmio pode vir com time reserva.
E veio.
O Grêmio não é imbatível. Tem que focar e ganhar do Grêmio. Só que não ganha.
O Grêmio jogou com o time reserva.
Só que não ganha.
O Santos ganhou do Santos. Veio aqui e o Figueirense não atacou.
O Figueirense, por exemplo, jogou com o Botafogo todo atrás. O Botafogo foi 2 vezes no gol. Fez o gol e venceu o jogo. Então é difícil.
Valmir,
fica complicado.
À medida que o Rafael Moura, que eu falo, ele tem que partir, tem que ir lá depois da metade da linha do meio de campo para pegar a bola... Ele tem que fazer tudo, ele vai ficar cansado.
Fica difícil.
No final do jogo ele falou, eu também tenho que dar o melhor de mim. Eu acredito que ele está dando o melhor dele sim, porque o cara que volta depois da metade do campo, lá no gol adversário, quase lá perto do gol buscar a bola, não pode ser um time sério,
uma equipe
não.
Do Figueirense que quase sempre em todos os resultados...
Mas não entra em campo,
mas quase sempre quem se destaca é o goleiro, não, a gente não pode ter fé.
Não pode ser um time legal.
O Avaí agora... empatou com o Vasco fora de casa, o goleiro do Avaí fez milagres.
Mas o goleiro...
Apesar do Vasco também não ser aquele...
O time tem que ser um jogador importante.
Tem mais detalhes do Figueirense. Você pega jogar...
Sempre o goleiro...
Quando ele é acionado, ele tem que se destacar, né?
Você pega...
É recorrente que o goleiro do Figueirense sempre é destaque, o do Avaí sempre é destaque. É prova que não tem defesa, não tem time.
Sim, e o Figueirense tem jogadores, por exemplo, de referência, que é o caso que não estão jogando nada e que tinha experiência. Expectativa torcida, que é o caso do Rafael Moura. Do outro também, do
Rafael Silva.
Do Rafael Silva. O Everton Santos, por exemplo, que esteve fez o famoso 4-0 da ressacada, o cara envolvente, que estava numa fase boa agora, não sei porque não disse porque veio. Então fica difícil, né? Bom, mais alguma coisa para complementar o papo aí, ô Eduardo?
Olha, Valmir, está tudo sob controle aí. Você é que manda.
Bom, nós vamos... É para a gente destacar, então, que nós vamos
Só tem uma coisa. Como é que você vai se aposentar se a Santina vai começar a trazer bolinho, tortinha? Isso em 2017. Isso em 2017.
Ah, mas o ano que vem também...
Não, vou trazer antes. Sim. Nesse ano ainda, daqui a pouco. Daqui a nada, como diz o povo da África.
Com o Figueirense na Série B também vai ser mais complicado o negócio.
Não, ainda não, Valmir Matos.
Ainda não. É pro ano que vem e este ano, quem sabe, ainda permaneça. Bom, o Figueirense tem um adversário difícil... Mas aí surge mais uma esperança, porque se trata de um clássico regional, que é o jogo contra a Chapecoense no próximo domingo. O jogo vai ser às 7:30 da noite lá em Chapecó. E de repente, como realmente a Chapecoense pode...
Chapecoense vem bem, hein, Valmir?
É, mas é um clássico empate, regional.
Esse empate da Chapecoense contra o Corinthians...
Se você perguntar quem é o favorito...
Já diz alguma coisa.
Se você perguntar quem é o favorito e quem é que deve ganhar o jogo, é Chapecoense. Tá na cara. Mas se trata de um jogo regional.
É verdade.
Um jogo estadual. Bom, na Série B, então o jogo da Série A é Chapecoense Figueirense, sábado, é domingo, 19h30. E na Série B nós vamos ter, então, amanhã... O Criciúma jogando com o Luverdense. Criciúma também não tem jeito.
Não, o Criciúma também.
Meu Deus do céu, o time não consegue
ganhar
mais nada. Não
ganha mais de ninguém, poxa.
Deus o livre. Então amanhã o Criciúma joga com a Luverdense, o jogo é fora. Teremos então, na sexta-feira, o jogo do... No sábado, às 17h, o Joinville vai lá na terra do Sarney enfrentar o Sampaio Corrêa.
Eita!
E o Avaí enfrenta às 19h30 também na Ressacada no próximo sábado, a equipe do Paraná Clube. Acho que o Avaí deve passar pelo Paraná.
É, e o Joinville deve...
Ah, o Paraná é ruim.
O Joinville deve passar pelo Sampaio Corrêa.
Se não ganhar do Paraná, tá morto, né? O time que não ganhar do Paraná tá difícil, que é time ruim.
É, Valmir,
meu Deus do céu.
Isso aí a gente nunca pode falar.
Foi lá e arrancou o empate do Internacional.
Aliás, foi o Internacional...
O Léo Moura.
Aliás, o Internacional é que empatou com o Santa Cruz. O Santa Cruz saiu na frente.
Aí é que tá, Valmir. E eu digo que o time...
Então me enganei.
O time favorito tem que sempre respeitar muito o adversário, e isso eu tenho certeza que o Avaí respeita, para conseguir o resultado, porque achar que vem, olha, fica esperando. Então.
Bom, e mais uma vez é gratificante a gente falar que o Tubarão, representando a cidade de Tubarão, e o Barroso, depois de 46 anos de Itajaí, o poderoso alviverde da Rua Silva, está de volta na elite do futebol catarinense. Então é gratificante, ano que vem termos o Marcílio Dias, não está. Marcílio Dias fica fora e Itajaí volta para a elite, mas volta agora com o Barroso. E Tubarão não volta com o meu time. Meu time lá é o Ercílio Luz, mas não volta com o Ercílio, volta com o Tubarão. Né?
Sou Ferroviário e o Tubarão.
Então são duas cidades, eu acho que é interessante o nosso campeonato, que é reforçado com duas cidades muito interessantes, que é o caso de Tubarão e Itajaí. Já tivemos a redenção com a volta de Lages com o Internacional e esperamos que em breve possamos ter, quem sabe, Joaçaba com representante também, Rio do Sul também, que é uma boa cidade, que precisava ter um time de volta, né, na elite do nosso futebol. Então, interessante, e a expectativa que a gente encaminhe realmente um final de ano motivador. O bom mesmo é que o Avaí subisse, o Figueirense não caísse. Quanto às esperanças para Joinville praticamente já está indo para a Série C, que todo ano Joinville muda, né? Ou ele sobe ou ele desce. E a possibilidade, eu acho que muito remota. Matematicamente ainda tem chance, o Criciúma não tem.
Tem chance, Valmir, tem chance, mas aí vai depender dos outros adversários que estão adiante, né? O Criciúma perdeu aí a oportunidade ao derrotado pelo Atlético Goianiense.
Ainda tem, mas teria que dar uma arrancada, né?
E empatou com o Londrina em casa, então agora...
O Londrina é o melhor, na minha opinião, o melhor time da Série B.
Faltam cinco rodadas.
O Criciúma encarou os dois grandes, aí o Atlético Goianiense e o Londrina, e se deu mal.
Faltam cinco rodadas ainda, e o Criciúma está com 47 em oitavo lugar. De 47 ele está a exatamente 7 pontos atrás do Náutico, que é o primeiro do G4.
O Criciúma, Valmir, ele tem, eu já disse aqui, ele tem uma semelhança com o Figueirense no que diz respeito a esse fator tentativa e erro. Na verdade, o time do Criciúma não tem um jogo que ele mantém aí o mesmo time, entendeu? É como o Figueirense aqui, ó. Você vê que nós estamos aí ao apagar das luzes, o Figueirense atolado lá embaixo e ainda experimentando jogadores em determinadas posições chave num jogo de futebol.
É a mesma situação de Criciúma, como tu estás falando.
Então fica difícil. O Criciúma também está assim, não escala o mesmo time... de jogo para jogo, entende? Então você não tem aquele time titular, né? Aquele scratch, como se diz, né?
Scratch então, é bom.
Aí fica
difícil.
O último
jogo do Criciúma no campeonato da Série B é com o Vasco, né? Lá no Rio de Janeiro.
Exato.
Quero ver quem tu vai torcer, amigo.
Pois é.
Então
que vença o melhor, né?
Bom, então essa é a grande expectativa. Daqui para frente, essa contagem regressiva. O fim de semana vai ser interessante porque uma vitória do Avaí encaminha muito bem a possibilidade que o Avaí, porque o Avaí, se quiser subir, é o tal negócio. Ele está numa situação que não é cômoda. É uma situação de perigo. Agora, se ele fizer o dever de casa, o Avaí tem tudo para subir. Agora, esse jogo com o Paraná é um jogo, é aquela história, é um jogo que o Avaí vai ganhar. Numa dessas, se der uma escorregada, vem o Náutico, vem o Bahia, que vem muito forte na Série B. Olha, o Avaí está lá, o Avaí tá lá com 55 e o Náutico com 54. Depois, com 53, o Bahia, o Londrina e aparece já o CRB com 49. Uma tropeçada do Avaí pode ser fatal para sua pretensão.
É verdade. Não pode se descuidar e achar. Não pode achar que o adversário vai ceder e que vai ser fácil ganhar o Paraná, que vai ser fácil.
Olha o pezinho
isso,
do último.
Agora, Valmir, eu sei que você já está aí querendo encerrar o programa, que o Pacheco.
O relógio está querendo.
O Pacheco já te avisou aí.
Ah.
Mas o. É, ressaltar o que disse o Roberto Alves, né? No fim das contas, nós temos realmente que ponderar, ele está coberto de razão. Quem sabe não seja agora a oportunidade de transformar os jogos abertos em bianual, né? E por outro lado, quem sabe o prefeito eleito de Tubarão, o Juarez Ponticelli, quem sabe ele reivindique para Tubarão a realização dos Jogos Abertos na próxima oportunidade vindoura, né, Valmir?
É, tanto o prefeito que gosta de esporte, que é o Rogério Ponticelli, o ex-deputado Juarez Ponticelli, quanto também o vice-prefeito, o Caio Tokarski, que são desportistas. O Caio, inclusive, fanático torcedor do Grêmio, né? Muito gremista. Então, eles vão fazer pelo bem do esporte de Tubarão, tenho a certeza disso. Então, é interessante a gente
diante
avaliar
do que
bem.
Diante do que o Eduardo Ventura nos comunicou, que o esporte lá agora está formigando, está movimentadíssimo, né, Valmir?
É, a expectativa é muito boa e oxalá a gente possa fazer aqui bons registros, se não der agora. E que só a questão, para fechar, a questão dos Jogos Abertos de Santa Catarina... Eu acho que está na hora da FESPORTE, da Secretaria de Esporte e Turismo, governo do estado em si, fazer uma reflexão. De repente, propor algumas mudanças no JASC. Mas me desculpe, os executivos e aqueles que são os altos mandatários do esporte catarinense. Tem que sair um pouquinho da teoria, tem que sair um pouquinho daqueles congressos, daqueles conclaves, daquelas reuniões e partir para a realidade. Discutir de fato e propor a atitude que é a mudança. E isso não vem acontecendo. Uma boa segunda-feira a todos e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.